A perda do poder de compra da moeda nacional e os níveis de inflação descontrolado continuam a agravar a economia angolana, apesar do otimismo das autoridades, que se mostram confiantes quanto à retoma da estabilidade. O aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional é apontado como sendo a possível razão que justifica o alívio da equipe económica do governo de João Lourenço, que apesar das populações se manifestarem descontentes com a penúria alimentar, que afeta a maioria das famílias mais vulneráveis. O impacto da inflação descontrolada no país se reflete principalmente na maioria dos trabalhadores, que sobrevivem com um salário mínimo que já não tem poder para conseguir suportar os preços da cesta básica, que triplicaram no mercado informal. Recentemente, o secretário de Estado da Administração Pública anunciou à imprensa que o Executivo estava a preparar o aumento dos salários da função pública face à depreciação da moeda e a consequente perda de poder de compra dos funcionários públicos. Segundo o governante, foi criada uma comissão que fez um estudo exaustivo sobre o salário mínimo nacional. Fazendo fé nas declarações de Vânio Americano, o estudo concluiu que o preço da cesta básica aumentou e as autoridades reconhecem que o salário mínimo fixado nos últimos anos está longe de garantir a sustentabilidade das famílias no percurso de um mês. Este quadro tem-se revelado insuportável para as empresas e para as famílias. Como consequência, vários funcionários têm anunciado a paralisação das suas atividades para exigirem aumentos salariais e melhorias das condições de trabalho. Entretanto, o Ministro de Estado e coordenador da equipa económica do Executivo angolano já veio ao público afastar qualquer possibilidade para aumentos salariais, sobretudo na função pública. Em declarações à imprensa, Manuel Nunes Júnior condicionou estes aumentos às disponibilidades financeiras do país e disse que aumentar salários é o mesmo que aumentar a inflação.
Seja algo sólido, algo baseado na riqueza criada. Porque aumentos de salários não são baseados na riqueza criada, são aumentos que levam simplesmente a um aumento da inflação. E não propriamente resolver problemas concretos e reais. Nós estamos a trabalhar nesse sentido, para que, quando as condições estiverem criadas, estes aumentos se realizam, não só a nível da função pública, mas porque quando a economia cresce, quando se criam empregos na economia, como disse há pouco tempo, aumenta também o valor acrescentado, os salários são melhores, são mais dignos, e isso é um processo que vai certamente acontecer. À medida que o país vai sair da recessão económica, vai entrando para o crescimento, e aí vamos ter mais condições para existir esse aumento de salários e da melhoria das condições de vida de todos nós.
Todos terão mesmo de aguardar pelo fim da recessão económica e do crescimento da economia. Manuel Nunes Júnior é peremptório ao afirmar que não se pode distribuir o que não existe.
Portanto, o princípio é o mesmo, é de reiterar que estamos a trabalhar para que tenhamos um crescimento não só sustentável, mas eu costumo dizer que para além do crescimento sustentável, o mais importante é que seja crescimento sustentado. Crescimento sustentado significa ter raízes sólidas. Temos que estar bem sustentados para que possamos dar os passos necessários no sentido de uma melhor distribuição do rendimento nacional. Mas primeiro temos que criar riqueza. Não se pode distribuir o que não temos. Não se pode distribuir o que não é produzido antes. Para distribuir, temos que produzir primeiro. Uma distribuição que não é baseada numa produção prévia é uma distribuição frágil. Então, o que nós temos que trabalhar é para que tenhamos uma economia forte e sustentável.
Uma economia forte e sustentada é o que defende o governante angolano para justificar o não aumento de salários na função pública. Entretanto, quem promete sair às ruas nos próximos dias são os membros da Associação dos Oficiais Generais Superiores, capitães e subalternos reformados. De acordo com o seu presidente, o brigadeiro José Alberto, em causa estão 130 milhões de kwanzas que não são pagos há 13 anos.
Há 3 anos para cá, prometemos que não tem a rua, não tem a rua, porque não vai ser resolvido. Agora, neste momento, pensamos logo, fazer essa alerta, pedir ao Estado angolano, talvez se resolva o problema. Paga a nossa pensão por patente, são 3 anos de dívida, 6 meses, nos paga só 6 anos, tivemos esquecimento. Para ajudar o Executivo a resolver este problema, queremos sair à rua. Próximo mês, dia 17 a 18 de julho, Se a 2 e 30 deste mês não houve nenhuma resposta positiva para o Santa Cris de Munda Sola, simplesmente nós não temos outra saída. Dia 17 de 2, vamos ter a rua Menino e Massa. Para uma manifestação, a nossa associação é composta de 1.650 membros. Nós somos os bravos combatentes da luta pela conquista da independência, paz efetiva na Angola. Bravos combatentes, heróis das batalhas de Kifangondo, Kifuka Navalha, Época Ngamba, transformando Angola em uma grande potência luta da África do Mundo. Neste momento, nós não temos medo a nada. Nos cortaram esses dias todos, a mim não tem medo da casa, não tem medo da minha transporte, não tem medo da alimentação.
Os ex-militares responsabilizam o governo angolano e afastam qualquer intenção de criar instabilidade no país, mas reclamar apenas o que lhes é devido.
Até nós sugerimos ao Executivo que, mesmo que tenha os argumentos de refúgio de que o país está em crise, nos paga a sua metade. São 3 anos de dívida, nos paga 7 anos e os 6 anos ficam no esquecimento. Somos nós que libertamos este país. Estamos aqui para te ajudar. A melhor que está bem, corrigir o que está mal. Não sermos antigos combatentes, lutando a pátria. Não estamos aqui para criar instabilidade, para criar problemas. Não! Já escrevemos uma furada de carta para o comando do presidente, pedir audiência ao comando do presidente, para ver se nos recebe, para resolver o nosso problema, até que não tenha nenhuma resposta. Então, demos conta que a culpa não é do Camargo Ministro da Defesa. A culpa não é da Caixa de Segurança Social. A culpa está no Executivo. O Executivo não resolve esse problema. Sempre apresenta os argumentos da crise financeira internacional. Como o major é milionário e eu que sou de brigadeiro, sou desgraçado, sou miserável. Como não basta ser para cima do outro major? Também dizem que é milionário. Podia encontrar aonde?
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho é de opinião que, do ponto de vista da justiça social, são necessários aumentos nos salários. Falando no habitual programa Economia Sem Macas, Carlos Rosado de Carvalho defende aumentos para os angolanos que ganham pouco para minimizar os efeitos do seu fraco poder de compra.
Eu acho que estamos numa situação destas, porque a situação é de facto muito complicada. E esta matéria, que eu acho que devia ser objeto de debate, de discussões, do ponto de vista da justiça social, ninguém duvida que são necessários aumentos dos salários. Se calhar não se pode haver aumentos para todos, não é? Mas, portanto, pelo menos, e eu aí estou com o secretário de Estado, como eu disse, pelo menos fazer-se uma discriminação. Há dificuldades financeiras. Não se pode aumentar toda a gente. Mas vamos aumentar, pelo menos, aqueles que ganham menos, não é? E, portanto, não vão ser percentagens, mas eu acho que por aí é absolutamente. E eu escrevo sobre isso desde 2000. Já há muito tempo que escrevo sobre a necessidade de nós aumentarmos o salário, pelo menos os salários mais baixos, têm que ser atualizados. Enfim, agora, não é fácil determinar, vão ser atualizados enquanto. E, de facto, há esse problema que o Heitor coloca, que é mais dinheiro na economia com a mesma oferta, vai haver mais inflação. E, portanto, toda esta questão tem que ser muito bem gerida. Agora, que eu acho que é indispensável, tem problemas até de natureza social, não é? De estabilidade social. Insegurança, como nós vemos e lemos e ouvimos, a segurança está a aumentar extraordinariamente. A política económica tem que ser gerida com tudo. Que é o seguinte: nós chegamos a uma situação em que era necessário pôr ordem na casa, não é? Porque claramente nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Enquanto país, eu nexo estas palavras, então, eu dizer isso para uma pessoa pobre, quer dizer, estou a insultá-la, não é? Quando uma pessoa pobre, estou a dizer a uma pessoa pobre, que já é pobre, que é miserável, e que ela vive acima das suas possibilidades, isso é um insulto. O que eu estou a dizer é que o país como um todo, e não é o país, é uma elite, como nós estamos cada vez vemos mais com as notícias que saem sobre os casos de corrupção. O país como um todo, e sobretudo uma elite, vivia acima das suas possibilidades. Nós tínhamos um fenómeno, que é a doença da vaca holandesa. Quando tu tens um produto de exportação que te dá muito dinheiro, tu não fazes nada, compras tudo feito. E foi o que aconteceu connosco. Nós não fazíamos nada, nós comprávamos tudo feito. E como o petróleo estava caro e nós tínhamos uma produção elevada, achávamos todos que éramos muito ricos. Mas afinal não éramos, chegamos a essa conclusão.
O economista Carlos Rosado de Carvalho não tem dúvidas em concluir que o acordo com o Fundo Monetário Internacional também têm contribuído para o agravar da situação social dos angolanos.
São políticas que levam exatamente isso, são políticas recessivas. O que é? Reduzir os gastos públicos, reduzir as importações, todas estas medidas conduzem a uma situação que é, digamos assim, de alguma maneira, que nos penaliza a todos. Agora, dentro destas medidas, era preciso e é preciso, digamos, adotar outras medidas que, digamos, de alguma maneira, compensem os efeitos negativos destas, sobretudo para as classes mais vulneráveis. E nós, de alguma maneira, até temos também com o Fundo Monetário Internacional, temos o tal Coenda, não é? Agora, tu sabes, eu por exemplo, me faz uma confusão, nem volta. O governo vem dizer, ainda agora disse, acho que foi o ministro Sérgio Santos, que tem 400 mil cadastrados no Coenda. Mas só 6 mil é que recebem. Portanto, há aqui qualquer coisa. Aqui eu acho que não funciona. Portanto, isto é. Nós. A economia é muito bonita, mas a economia é para as pessoas, não é? E, portanto, quando as pessoas todas vivem de uma forma completamente miserável, não é? Cada vez mais, de pessoas no lixo, crianças. Eu, por exemplo, todas eu tenho aqui às segundas-feiras, pelo menos, a MFM. Os miúdos que me abordam quando eu estou a entrar, nós vamos a um supermercado qualquer, a quantidade de meninos que estão na rua a pedir, tudo isto são sinais. Agora, o reitor de Carvalho diz, epá, a economia não aguenta. Realmente não aguenta. Portanto, temos que fazer um esforço necessário, não é? E temos que ter a imaginação necessária para acudir a estas, porque se a economia não aguenta, a economia também não vai aguentar se houver uma convulsão, não é? E então aí é que efetivamente não vai aguentar. E portanto, eu acho que independentemente de ser eleitoralista ou não ser eleitoralista, eu acho que é de elementar a justiça e é absolutamente necessário que o governo se debruce e a sociedade em geral se debruce sobre esta questão dos aumentos salariais. O salário mínimo não é aumentado desde março de 2019.
Já o analista político Agostinho Ficato não acredita em aumentos salariais devido à atual conjuntura, mas admite que com o aproximar das eleições, o governo pode avançar com medidas para atrair o voto a seu favor.
Eu sou daqueles um tanto quanto pessimistas e pessimista ao mesmo tempo. Sou daquele que sempre defendeu que o problema de Angola não tem a ver com o salário. O problema de Angola está básica. Portanto, mesmo na altura em que um angolano ganhava um salário de 15 mil kwandas, se a cesta básica, se o que lugar pode custar 20 cêntimos, possível sobreviver. Portanto, a grande questão não é esta. É bem verdade que nós pagamos os piores salários. Isso é verdade. Hoje o salário base deve estar aí os 35 mil quartos. Isto é aberrante que existe. Se bem que devemos dar boa nota de que é necessário, deve haver este aumento salarial, mas de modo proporcional, para que permita que todos beneficiem. Mas também do outro lado temos uma outra questão que se deve levantar, o incremento salarial, ou seja, esta atualização, este aumento salarial, até que ponto vai incidir diretamente na vida do cidadão? E essa questão é tão importante, porque terá consigo a história da propaganda técnico-política que se está a dar, que se quer dar agora. Por quê? Porque se entendermos que a cesta básica está muito, os preços da cesta básica estão muito altos, perceberemos imediatamente que ainda que se faça um aumento de salário até 100 mil kwandas, não será possível. Não é possível, por exemplo, um cidadão que ganha valor, por exemplo, na medida em que se quer incrementar a 60 mil kwandas, suponhamos, e o quilo de arroz continuar a custar, por exemplo, 700 mil kwandas.
Finalmente, Agostinho Cicato defende a redução dos preços da cesta básica como solução para devolver a estabilidade económica e reduzir o custo de vida das famílias.
Eu dizia que era pessimista. Por quê? Porque eu não sou da mesma opinião de que o país não tem dinheiro. Vocês fazem a publicação, por exemplo, de notícias de como é que o Estado vai ao FMI para solicitar empréstimo de 772 milhões de dólares. E, ao mesmo tempo, tem um cidadão, tem cidadãos que fazem uma transferência de 1 bilhão de uma vez. Isso não tem sentido, não tem justificação possível. Porque se nós entendermos que só um cidadão tem 1 bilhão na conta, não tem que transferi-la para o estrangeiro, significa que este país tem dinheiro suficiente. O dinheiro está em algum lugar. E essas pessoas não são pessoas neutras, não são pessoas fora, são pessoas localizadas, são pessoas que se devem compensar e o Estado sabe onde estão localizados. Portanto, não há necessidade sequer do Estado reclamar recursos. E eu me refiro a isto exatamente por causa de uma possível justificação que venha da redução da cesta básica, pelo facto de o país estar em crise. Não, o país não está em crise. Alguém está com dinheiro e, pronto, decidiu pôr o país na situação que se encontra.
Os economistas, pelo menos, do seu ponto de vista, afirmam que o anúncio destes aumentos podem vir a criar alguma instabilidade social e agravar ainda mais a inflação. Mas também são de opinião que este anúncio enquadra-se muito mais na campanha pré-eleitoral que já decorre no país. É também desta opinião?
Perfeitamente. Aliás, do ponto de vista político, já consegue-se perceber que toda a atividade que se faz este ano tem este pendor eleitoral. Portanto, qualquer ginástica, qualquer articulação, seja de que natureza for, que o Estado estiver a fazer, ou o governo, no caso concreto, estiver a fazer para este ano, tem exatamente a ver, primeiro, para a limpeza da imagem. É preciso notarmos que o governo desgastou completamente a sua imagem nos últimos tempos. Fundamentalmente na última parte do ano passado e princípio do ano, o Presidente da República está com popularidade aos números bastante baixos e com esses escândalos que vem demonstrando até uma espécie de certa insegurança ou de falhas sérias no sistema de segurança do próprio do Estado, o Serviço de Segurança do Estado. Isto levanta outras. Há uma necessidade de poder se repor. Portanto, esses anúncios, de um lado, também vêm exatamente para isto. Mas, e isto, do meu ponto de vista, vem exatamente para corrigir. Porque a convulsão social é que teríamos exatamente se não houvesse uma equipa para poder corrigir. Não tem sentido, por exemplo, tu teres um major que faz uma transferência de bilhões de dólares e o seu homólogo, que trabalha todos os dias numa unidade, tem um salário abaixo de 100 quadros. Então, pode criar exatamente uma instabilidade. E eu creio que durante esse período, durante o ano de 2021, o que vamos assistir são exatamente esses anúncios para algum desanuviamento da
é uma forma de atrair o voto das populações, sobretudo dos funcionários da função pública, que de um tempo a esta parte vem o seu poder de compra também praticamente desgastado.
De um lado, porque do outro lado, mesmo para acalmar a tensão, porque é verdade que nós temos uma tensão social elevada. Portanto, não é ao nível da guerra civil, mas nós temos uma tensão social, alguma raiva até por parte do próprio cidadão, alguma perda de sentido de esperança por parte do próprio cidadão, mas isso é necessário agora, do ponto de vista político, repor.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.